Este é o Poder Público Série Autárquicas.
Está na estrada uma campanha que custa ao PS 80 euros por cada eleitor na Ilha do Corvo.
E ao PURP, um valor que não chega a um cêntimo por eleitor em Carregal do Sal.
Já em Baião, havia um candidato pela CDU e pelo PSD ao mesmo tempo. Mas José Soares Alves já pediu para sair da lista social-democrata. Em Coimbra, não se consegue fazer o metro, mas há quem defenda com unhas e dentes a opção Aeroporto Internacional. Já em Lisboa, Teresa Leal Coelho ouviu a pupos.
Bragança tem um candidato do PSD que visita uma média de 12 aldeias em 6 horas. Em Braga, há quem ofereça chouriços aos eleitores e Valentim Loureiro tem a eleição quase garantida, pelo menos para ser dinossauro de ouro.
Mais a sério, o Bloco de Esquerda está de costas voltadas com os comunistas, tudo por causa das autarquias CDU que estão no centro da luta política. Joana Mortágua, do Bloco.
Como disse Jerónimo Sousa, e com muita razão, em 2015, as maiorias absolutas são cheques em branco. É precisamente isso, por coincidência, que a CDU pede hoje às almadenses e aos almadenses uma maioria absoluta. É caso para dizer, como diz o povo, em casa de ferreiro, espeto de pau.
Ainda um salto ao cadaval. Aos 20 anos, Joana Pereira quer ser presidente.
Eu acho que as pessoas já estão a desacreditar na política e nas eleições. E acho que com estas candidaturas jovens vai ser uma nova visão.
Série Autárquicas em modo campanha.
Mas sem aqueles hinos que nos fazem amar ainda mais as autárquicas.
Tempo eleitoral. Começa esta corrida à presidência.
Estamos a 10 dias das eleições.
À volta! À volta, presidente!
O Partido Social Democrata desejou em primeiro lugar que o candidato fosse Pedro Passos Coelho, aí fosse Pedro Santana Lopes.
Vai vencer, pelos nossos filhos ele vai ganhar.
Não acredito que se queira ganhar na secretaria o que não se ganha nas eleições.
Este é o Poder Público, um podcast de política especial autárquicas.
A campanha está na estrada, mas em Lisboa anda devagarinho à conta do trânsito, diz Assunção Cristas do CDS.
O trânsito está um caos. Muito deste trânsito tem a ver com as opções que Fernando Medina, que a governação socialista, fizeram para a cidade.
Teresa Leal Coelho já tem programa e apresentou-o num parque de estacionamento do bairro da Cabrinha, em Lisboa.
Trimestralmente vamos dar conta nas freguesias e na Câmara Municipal do uso de cada tostão, de cada cêntimo.
Um programa em que a palavra criar aparece 27 vezes, manter aparece 4, melhorar 5 vezes, reforçar 9 e reverter aparece apenas 2.
Viramos à esquerda com o Fernando Medina, que promete mais 14 centros de saúde em Lisboa. E com uma sondagem que aponta para o fim da maioria absoluta socialista na capital, não há menções a uma geringonça na Câmara, mas há acusações a cristas.
Nós estamos a falar de alguém que se candidata pela primeira vez, que enche a cidade de cartazes e de promessas, grande parte delas, aliás, vãs, sem capacidade de concretização. E o que já nos prometeu é que daqui a um ano vai encher a cidade exatamente com cartazes iguais com as promessas para o país, porque se quer candidatar ao Governo da República.
Já a CDU compromete-se a reverter aquilo a que chama de caminho de desinvestimento da atual gestão municipal. João Ferreira.
Há muita coisa que a Câmara nos últimos anos deixou de fazer, passou a pagar a privados para que o fizessem e que eram coisas que a Câmara podia ela própria fazer.
Exatamente.
Com garantia de qualidade e economia de recursos.
Já o Bloco de Esquerda piscou o olho a Medina. Ricardo Robles, num som TSF.
Se esses objetivos forem muito concretos e muito bem delineados, se mudarem o que tem sido a cidade de Lisboa nos últimos anos, melhorarem a vida das pessoas, com certeza que estamos disponíveis para isso. Sim.
Esta semana, o telefone toca no Cadaval. É a história de uma candidatura jovem às eleições autárquicas. Joana Pereira tem 20 anos e candidata-se à Câmara Municipal do Cadaval pelo CDS. Joana, o que é que leva alguém com 20 anos e a estudar medicina a candidatar-se à presidência de uma Câmara?
Eu acabei por aceitar o convite porque, de facto, os jovens do nosso concelho, nos dias de hoje, não veem o Cadaval como um concelho de Lisboa. E pronto, é um conceito que está estagnado e que não oferece quaisquer oportunidades e perspectivas de futuro. E eu achei que, com a minha idade, também por ser uma jovem, conseguia mostrar essa perspectiva e fazer as pessoas mais velhas perceberem que é preciso uma nova visão para o nosso concelho.
Como é que entrou na política e porquê o CDS?
Faço parte da Juventude Popular desde os meus 14 anos. Foi por um amigo também que me ofereceu essa oportunidade, mas foi com o que era a JP e eu aceitei, pronto, achei que se identificava comigo.
Na sua lista, todos os candidatos às diferentes juntas de freguesia do Cadaval também são muito novos. Qual é a mais-valia de ser uma candidatura jovem?
Sim, eu acho que é trazer novas ideias, novas ambições e eu acho que as pessoas já estão a desacreditar na política e nas eleições. E acho que com estas candidaturas jovens mostra-se uma nova visão. Acho que é importante haver pessoas que não precisam da política, não dependem da política para a sua vida, mas que veem como um serviço público, como um ato de solidariedade ou de serviço ao próximo.
A Joana tem como slogan de campanha acreditar no futuro. Acha que os eleitores acreditam nos jovens?
Eu acho que sim. Acho que a nossa candidatura foi muito bem recebida. Tivemos imensa gente a dizer que era isto que o Cadaval precisava, novas ideias, juventude, ambição. Portanto, eu acho que sim, acho que os jovens estão a ser muito bem recebidos.
Na sua página de Facebook, a Joana diz que o Cadaval precisa de dinamismo. Que dinamismo é esse?
O Cadaval não tem atividades, sobretudo para os jovens, mas de uma forma mais abrangente, nós temos imensas oportunidades. Temos uma serra do Monte Junto em que podemos desenvolver, por exemplo, no nosso programa, temos a ideia de fazer clubes de BTT e de montanhismo para os jovens, atividades de continuidade que os levem a fazer parte de alguma coisa, uma equipa, um grupo e que os ajudem também na integração, nos tempos livres após a escola. Não sei, pensamos também em grupos, atividades na biblioteca, coisas que consigam pôr os jovens integrados na sua terra e que não tenham necessidade de ir para os concelhos vizinhos para, sei lá, ir ao cinema, para ir a festas, para ir a qualquer tipo de atividades.
Qual é o seu objetivo para 1 de outubro? Ser eleita vereadora ou ganhar a Câmara?
O meu objetivo é fazer o melhor resultado possível. Claro que nós temos um bom presidente da Câmara e esta candidatura foi mesmo para mostrar as falhas do último mandato. Portanto, eu acho que se fosse eleita como vereadora, seria um ótimo resultado.
Quais é que são as falhas do último mandato para ti?
Lá está aquilo que acabámos de falar, a falta de aposta nos jovens. Foi tudo muito centrado, se calhar, em infraestruturas e pouco em atividades, em ouvir as pessoas e perceber aquilo que elas querem.
Para terminar, Joana, prevê um bom resultado do CDS nestas autárquicas?
Eu acho que sim, acho que o CDS apostou muito nestas autárquicas e tem bons candidatos, eu acho que vai ter um bom resultado.
Obrigada, Joana.
A candidatura do CDS à Câmara do Cadaval tem um orçamento de 1.500 euros.
Há quem pague muito por poucos eleitores. No Corvo, eleitores são 349. O PS prevê despesas de 27.874 euros. E da campanha faz parte, por exemplo, esta sexta-feira, o comício ao som de Tita e as suas bailarinas.
O Partido Trabalhista Português tem orçamentos de apenas 200 euros para concorrer a 12 autarquias, entre elas Lisboa, Almada ou Louros. Mas Carregal do Sal, a nível nacional, é recordista. Com 28 Big Macs, ficava paga a campanha do PURP no concelho. No total, o partido prevê gastar na candidatura à Câmara do Distrito de Viseu apenas 85 euros.
E é também a zanga entre comunistas e bloquistas que marca estes primeiros dias de campanha. Ou melhor, é quase uma espécie de troca de acusações. Esta semana, o secretário-geral do PCP acusou o Bloco de Esquerda de irresponsabilidade por atacar o poder local. Isto porque Catarina Martins disse que houve um silêncio cúmplice por parte dos autarcas enquanto se destruíram os serviços públicos durante os anos da Troika.
Aos que, por ignorância ou verbalismo, atiram pedras para o ar, virem agora culpar as autarquias e os autarcas por aquilo que aconteceu, é no mínimo injusto e irresponsável.
Já num comício em Gondomar, a líder do Bloco respondeu a Jerónimo.
Eu critiquei autarcas que se calaram perante as maldades da Troika. Jerónimo de Sousa tomou-lhes as dores, não percebo bem porque decidiu atacar o Bloco de Esquerda. Nós temos outros adversários e temos também caminhos convergentes para fazer juntos.
Catarina Martins continuou e apontou o dedo ao PCP. Num outro comício em Almada, um conselho governado com uma maioria absoluta dos comunistas.
Quando sabemos as escolhas que aqui foram feitas, o que aconteceu ao longo dos anos, quem daqui acha que uma maioria absoluta será capaz de acabar com a precariedade nas autarquias, nas juntas de freguesia, se não foi capaz de fazer até agora?
No Porto, Rui Moreira prestou contas. Das 22 propostas que fez há 4 anos, só uma diz, não avançou.
Perante outros programas que nós temos conhecido no país, se calhar se tivéssemos cumprido uma delas até devíamos ficar honrados. Mas será sério dizer que só cumprimos uma delas?
Mas há contas diferentes para cada candidato. Os sons são da RTP.
Como para nós, cumprir promessas não é fazer projetos, é fazer as obras, apresentar os projetos no terreno para que os portuenses possam beneficiar deles. Mantemos que, de facto, cumprir das promessas cumpriu uma e há 15 que não saíram do papel.
Está tudo em curso, mas nada ainda saiu do papel. Ou seja, as pessoas ainda não viram nenhuma obra, ainda estão à espera dela.
Parece que está na moda falar em acordos pós-eleitorais. Em Oeiras, este é tema de campanha. Os sons são, mais uma vez, da RTP. Joaquim Raposo, PS.
Eu não tenho nenhum acordo com o Dr. Joaquim Moraes e, por isso, mas estarei disponível, naturalmente, se ganhar, a convidar o Dr. Joaquim Moraes para fazer parte da solução. Se o PS não ganhar, o PS fará parte da solução, o PS não será o problema.
Eloísa Apolónia, CDU.
Não me admira nada que, nas costas, digamos assim, da população e sem a frontalidade necessária, estejam a ser construídos um conjunto de joguinhos. A única coisa que eu lhe posso dizer é que a CDU não entra nessas questões.
Independente, Paulo Vistas.
Esta candidatura, ao vencer as eleições, seja com maioria ou sem maioria, irá convidar todos os vereadores eleitos a assumirem competências, a assumirem pluros.
E também o independente Isaltino Moraes.
Se eu tiver maioria absoluta, por exemplo, não esmagarei a oposição. Mas se não tiver maioria absoluta e tiver apenas uma maioria relativa, também não é isso que vai impedir que eu governe e cumpra o meu programa.
A nível nacional, já são conhecidas as sondagens em 15 concelhos. Feitas as contas.
Socialistas na frente em 9 concelhos. Lisboa, Sintra, Coimbra, Guimarães, Leiria, Soure, Valongo, Vila Nova de Gaia e Funchal com a coligação Confiança.
Se as sondagens estiverem certas, os independentes ficam com 2, Oeiras e Porto.
Já o PSD tem vantagem em 4 municípios, Braga, Chaves, Maia e São João da Madeira.
Entretanto, sabia que já se vota? Até terça-feira está aberto o período de votação antecipado para quem não pode ir às mesas de voto no domingo, dia 1 de outubro.
Inês Ameixa.
Ruben Martins.
No Poder Público, um podcast especial autárquicas.
Pode subscrever os podcasts do Público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis.
O Público fica no ouvido.